aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast 1-2, testando o podcast do 1-2, e aqui a gente fala de maconha. E aí, Leonardo, como é que você tá?
Ah, cara, tô bem. Chapado também. Mas ao mesmo tempo, muito bem.
Achei que era água.
Eu acho que a Jéssica, nesse momento, não tá muito bem.
Você deu um shot do que eu tô pensando?
Paga!
Cara,
Deus. Nossa, eu pensei que era água, mano. Por que você põe...
É o contrário da água. É o contrário da água. Ardente.
E aí, Thiago, tudo bem?
Tudo bom, William. Obrigado por apontar sua câmera. Já não tão desconfortável quanto já fico normalmente. Mas essa câmera aqui, apontar na minha cara, você tá fazendo um brisa filosófica no meio do nosso podcast?
É, Inception.
Tô ótimo, mano. Vocês.
Muito bem. E aí, Jéssica?
Por que você tá falando tudo no plural? Tô ótimos. Vocês.
Ótimos primers.
E aí, Jéssica, tudo bem?
Tudo bem.
O que você bebeu aí, cara?
É, foi errado, né, mano? O Tito, ele não é... Com 50 anos nas costas, ele ainda não sabe que quando você vai tomar.
Ele faz aniversário ano que vem só pra fazer 50.
Obrigado.
Não, e pra quem já sabe também pega a dica, né? Quando você tá bebendo e você também tá tomando água, não coloca tudo no mesmo copo, né? Tipo, preto, preto, preto. Não dá pra saber o que é.
É que ele é o Tito Dark.
Dei-lhe uma golada num bagulho aqui achando que era água, queimou tudo aqui dentro, velho. Saiu rasgando.
Nossa senhora, tomou um fireball, pode falar?
É vale água igual. Que passarinho não bebe.
É o parça passarinho.
É o passarinho. Nossa, que doido. Se eu tivesse um passarinho, ele ia se chamar passarinho.
Ai, que da hora.
Caralho, eu vou comprar um passarinho legalmente.
Não, mas é triste, é triste.
Não,
é triste.
Não hoje. Eu vou comprar. Sabe quando eu vou comprar? Quando eu for rico e tiver uma casa tipo a do Richard, onde eu posso fazer um viveiro pro passarinho que vai ser melhor que a própria selva, porque não vai ter nenhum bicho que vai poder matar
ele.
Você
pode deixar ele soltinho lá no teu quintal.
Ah,
tem
pode
um quintal
crer.
Grandão.
É verdade. Eu vi um cara que é tipo dono de arara, mas ele não, as araras não ficam presas no sítio dele.
Exato.
Ele acorda de manhã e ele começa... Eu não sei o que, gritando o nome dos pássaros. Aí vem os três assim.
Você sabia que se você encontrar um corvo. O Brasil tem corvo? Não sei se o Brasil
tem
corvo.
Tem urubu, pô.
Tem sim.
Se você encontrar um corvo e você der comida pra ele, você adessa ele virar seu parça, né?
Não, tem que ser pipoca.
Não, comida.
Tô zoando, é do pica-pau.
Aí tem uma brisa que teve um maluco que ele alimentou um monte de corvos. Ele fez uma gangue de corvos. Daí, quando ele andava na rua, alguém se aproximava dele, era atacado por corvos.
Não
que
só as histórias,
foda.
Ó.
Isso é tipo
corvos,
um super-herói.
Né? Ô, Will, corvos é a ave mais inteligente.
Ele reconhece
a
pessoa.
Tem sim no Brasil,
ele
Leonardo.
Reconhece... Não, deixa eu contar essa história que é
acabei
muito boa,
acabei de ver,
cara.
Só que é conhecido como gralha.
Não, e tem mais na Amazônia.
O corvo é um animal muito inteligente, a ponto de eles guardarem rancor. Então, assim, se você machucar um corvo uma vez... Toda. Qual o coletivo de corvo? Carlhorda? Corvolhorda? Foda-se, não tem.
Corvette.
Calhorda é uma ofensa.
Vários corvos. É isso. Eles, mano, eles marcam sua cara e eles meio que, tipo,
uma revoada
assim, tipo,
de corvos.
É, eles, mano, realmente se vingam. E é não só eles também. Os caras treinaram, vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, onde ele ensinou corvos a trocar lixo da rua por dinheiro.
Caralho.
Ou assim, achar, pegar moeda ou dinheiro roubado, roubado não, caído na rua. Vai lá, voa pela sua janela e entrega na sua cabecinha, meu irmão.
Que loucura.
É, eu gosto de couro.
Com esses conhecimentos da natureza, a gente vai começando o nosso podcast. Se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, isso aqui é o podcast 1-2, testando o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir, alimentando os seus parçarinhos. E a gente também vai ao ar às 4h20 lá na RadioRamp.com. A gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, e esse podcast aqui vai ao ar no YouTube também, né, em vídeo, no canal Podcast 1-2 Testando, mudei o nome agora, só colar lá, que tem vários episódios lá. E a gente também tá no YouTube, no nosso canal principal, toda terça, quinta e domingo tem vídeo lá. E a gente também tá no apoia.se/1-2, se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar produzindo conteúdo, cola lá com a gente que tem as nossas sessões, que a Jéssica cumpriu a presença dela finalmente. A Yara colocou a gente. A gente
foi
assistiu,
da hora.
Olha o que a gente fez, cara. A gente assistiu o primeiro corte do 1-2 Viagem lá da Praia do Sono que a Jéssica fez.
Por isso que a Jéssica tava chorando à toa?
Como assim ela tava chorando à toa?
Ela falou, viu o primeiro corte do 1-2 Viagem, tá chorando.
Isso foi quando o William me mandou que eu vi assim que eu acordei. Né?
Ah, é? Você emocionou?
Eu me emocionei.
Por que aconteceu?
Aí eu postei os melhores amigos. Ah, mano, mó vibe. É diferente quando você grava, você
amigos.
Tá lá. Tá, seu idiota, por isso você
Por que eu não tô então, hein?
Eu te direi, porque um dia você foi cuzão.
Mentira, eu tô sim, que eu sei. Otário.
Conta aí, Jé.
Olha, gosta de fazer uma fanfic, né, gente?
Conta aí pra nós, quero saber como é que faz a história. Porque eu vi você postando. Que você tava chorando no primeiro corte do Minhas Viagens.
É porque foi gostoso, tipo assim, quando alguém, sei lá, é que foi a primeira vez, na realidade, que eu gravei um vídeo que vai ser editado, deu sozinha, do jeito que eu gostaria de fazer, viajando, pá, e que foi muito especial pra mim, porque, eu sou da praia, tá ligado? Né? Mano, eu enchi o saco do Leonardo, enquanto o tempo todo que a gente namorava, eu falava, Leonardo, a gente tem que acampar na Praia de Sono, Leonardo, a gente tem que acampar, a gente terminou, a gente não foi acampar na Praia de Sono, mas tipo assim, pô, pandemia, várias paradas, a gente ficou muito em casa e tal. E quando eu fui pra lá, foi, mano, uma realização, porque eu tava 3 anos sem ir pra lá. E eu já fui pra lá umas 7, 8 vezes, assim, tipo, vários carnavais, vários rolês, pá, foi bem gostoso. E aí, quando eu vi que o William editou, aí, sei lá, mano, é diferente, tá ligado? Eu gravei, eu tava lá, mas quando eu vi o corte, aí me deu um negocinho no olho, assim, eu falei, ai, doeu ali dentro.
Uhum. Agora, eu preciso saber um negócio, né? O William, ele geralmente pega os cortes do 1-2 Viagem e teve uma experiência muito traumática que foi o 1-2 Viagem Califórnia do primeiro do Fábio, quando ele tava aqui.
Por que foi traumático?
Porque não veio 70 horas de bruto?
Ah, não, é que...
Entre esses dois, eu quero saber assim, Jéssica mandou bem na
Mano, o Fábio mandou um take de 40 minutos, cara.
Falando sozinho merda
no carro.
Um take de 40 minutos.
Isso dói.
Óbvio que eu mandei melhor.
Então a Jéssica conhece saiu melhor.
Foi. Não, 40 minutos não teve o bruto.
Beleza, parabéns, Jéssica.
Mas eu aprendi coisas, bastante coisas, da assim. Hora. O William me passou umas visões que tá sendo da hora e que me despreocupou pras próximas também. Porque o meu maior medo de gravar as paradas é... Vou ficar muito louca, chapadona, vou perder o sentido dos bagulhos, nada vai... Não, cara, depois calma, as coisas vão fazer sentido, tá ligado? Não precisa ficar falando... 1 hora da tarde, eu tô indo não sei o que lá, blá, blá, blá. Pô, eu sou noob ainda, né? Foi a primeira vez. Mas foi da hora, porque pelo menos situou, né? A situação. Sim. Ali.
Justo 2 Viagens Praia do Sono vai estar lá no YouTube logo menos aí, cola com a gente. E... Antes de começar o nosso papo, vamos falar da Loja 1-2. E tá tendo promoção das peitas mais palosas da internet brasileira lá na Loja 1-2 e tem desconto de até 50% nas peitas, cuzão. E velho, se você comprar qualquer peita aí, você ainda escolhe uma cedinha lá de brinde. Por nada, lá, pá, uma cena pra você.
Não, é. Você escolhe uma dentre várias.
Entre várias. É isso. Entre uma infinidade de possibilidades aí que você tem. E se você pagar no Pix ou no boleto, ainda tem mais desconto, porque, cara, o bagulho vai só até quando os estoques durarem, porque tá vindo coleção nova, a última chance de você descolar é as suas peitas 1-2 das coleções atuais.
Exato. E essa coleção nova, meu papai.
Tá chegando. Eu mostrei pra galera.
É,
lá
isso no... que eu ia falar,
você,
mano.
Você mostrou pra galera do Discord?
Eles gostaram?
Curtiram, hein? Uhum. Pô, tem um maluco lá, o Thiago, que ele mora na Austrália, né? E aí algum parente dele foi lá pra visitá-lo e ele falou, mano, fiz a rapa na loja porque não é todo dia que eu consigo, né?
Que foda, mano. Que louco. Os caras do Discord curtiram as camisas.
Curtiram, mano.
Mas eles são verdadeiros?
São verdadeiros.
É, são, pô.
São, mano. Vocês estão fortalecendo lá no apoia.se,
sim,
apoia.
Eu tô zoando,
né?
Os caras são firmeza. Já
se
tô
não eles, coisa. Então quem?
Falta colar só, né? Vocês dois?
Não viaja, já comi mais que você já.
Primeira vez já tá cantando bola aí. Qual é? Próximo assunto, William, vai.
Você não vacile com ela lá na Loja 1-2. Então vamos começar a nossa brisa aqui. Hoje a gente vai falar de momentos em que você tacou foda. Sabe aquele momento que você fala... Ah, velho, quer saber? Foda-se. Sabe? Quando você tira um peso de você mesmo... Quando você cai as máscaras sociais, que você só se despe de todas as amarras sociais que tem e fala, foda-se. O exemplo maior pra mim foi quando eu tava de bike lá, essa história. Eu já contei que eu tava com esgoto até a cintura e eu tive vontade de mijar na bike. E eu mijei na bike mesmo porque foda-se, né, cara?
Que, como assim que tava no esgoto até a cintura?
É porque eu peguei um alagamento. E aí um alagamento lá no Ceasa. Em que, mano, o cheiro do alagamento tava, tipo, 10 vezes pior que meu mijo, entendeu? Meu mijo tava limpo perto do alagamento.
Peraí, você tá falando que você tava sentado numa bike...
Eu tava andando de bike.
No esgoto, que tava até a cintura. Quanto você conseguia pedalar?
Porque... Não era que tava até a cintura, porque a água sobe, né? Quando você pedala, a roda sobe a água e, mano, tava inteiro
cheio. Então
tava
até o meio da roda, até o meio do rádio ali.
Tava mais que eu gostaria de estar afundado.
Mano, se tiver qualquer porta, eu vou te falar. Eu imagino que num alagamento, não precisava nem estar no meio da roda. tendo bem pouco.
Já ele sobe já muita
se molha
água,
muito. É. Porque você passa numa poça, você já se molha muito de baixo.
Geralmente eu faço xixi quando eu piso numa poça, velho.
Eu não vou te julgar,
cara. Eu piso na poça e falo, nossa, molhou minha meia. E eu paro e começo a me mijar. E as pessoas, o que ele tá fazendo? Eu falo, ei.
Pisei numa poça.
Pisei numa poça, mano. Pisou na merda, abre os dedos. Acho que devia ser o título aqui desse podcast. Pisou basicamente isso.
Já pisou na merda descalço?
Já.
Descalço, já, mas não do meu cachorro. Já o menos mal. Assim,
não, por que menos mal?
Porque o que alimento ele, né?
Ah, mas mesmo
eu
assim,
eu sei o que
velho.
Ele come. É o problema é você pisar... É. O problema é você pisar num cocô na rua que você não sabe se é de um cachorro, que às vezes você não sabe comer.
Cocô humano é o pior.
Mas eu vou ser bem sincero, quando eu só pisei no cocô uma vez descalço. Uma vez descalço. E foi uma sensação ruim quando eu falei assim, porra, pisei no cocô do cachorro. Mas, depois que eu realizei que eu tinha pisado no cocô,
você
e eu falei...
Você apertou os dedinhos
e falou... Eu falei, vou lavar o quintal aqui já, né? E aí eu achei gostoso. Um cocô entre os dedos. Aí eu fui
não,
lá ver.
Não é gostoso, cara. Eu já.
Quando é eu... tipo um creme, pô. Você nunca fez massagem no pé e colocou creme no seu pé?
Não.
E aí você mexe o pé assim e fica.
Você nunca viu aquele vídeo Two Girls and a Cup?
Já.
Mó bom, mano. Mó gostoso.
Não.
Não?
Já aconteceu comigo.
Que quando... a Jéssica tá segurando a risada aqui no.
Ela tá prensando, pega.
É porque eu tô lembrando que eu namorei o Leonardo. Ele falando esses bagulho, eu tô passando mal. Eu falei, mano, que
mas
que
não é um tipo de coisa. Mas não é o tipo de coisa que eu curtia. Não falava pra você cagar no meu pé. Foi uma coisa que
será?
Aconteceu.
Beleza,
eu
será?
Só acho justo, já que você tocou nesse assunto, mano, lembra que você cagou no meio da cozinha?
Exato!
E tá me julgando.
Não,
tá
mas julgando. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, pô, calma aí. Leonardo tá se sentindo confortável, pisando na merda e eu só caguei na nossa cozinha e ele reclamou, velho.
Mas assim, eu não, em momento nenhum eu pisei na merda dentro do nosso apartamento.
Exato, e por que você reclamou?
Eu não reclamei, eu achei engraçado. Eu não reclamei em nenhum momento.
Um dia eu não lembro não, você não foi lá limpar comigo.
Calma.
Você não tem foi lá grande, limpar comigo,
tem
Leonardo.
Tem uma grande diferença.
Você me deixou sozinha
tem
na
uma
missão.
Grande diferença entre tá achar engraçado e ajudar na limpeza.
Tudo bem, se você acha.
Geralmente o meu meto foda-se é quando eu tô num rolê que eu falo assim, porra, quero ficar de boa hoje. E aí surge alguma coisa que
é isso.
Você consome e você sai do seu estado natural.
Sim. Não é uma indireta, é isso?
Não, é... Não.
É geral isso?
Talvez
não é
pra...
geral.
Ah.
Se geral. A carapuça serviu... É,
tudo bem.
É uma indireta. E serviu pra mim também, irmão.
Então, eu tô falando que...
É, ele... porque o Léo não é uma pessoa de indireta como certas pessoas.
Tá ligado? Quem são certas pessoas?
Não, velho, foi uma piada, meu Deus.
Ah, desculpa, tô muito chapado.
Deixa eu falar.
Mas fala.
Você tem a adicionar, Léo? Mas eu concordo, cara. Porque tem momentos do rolê que, tipo...
Eu
posso falar? Eu vou contar de ontem. Você não quer um momento específico?
Fala,
foi ontem.
O que aconteceu ontem?
Ontem eu tava sozinho em casa.
Em casa?
Em casa sozinho. Aí eu falei, mano, hoje acho que eu mereço ter day drink.
O que eu falei no top 5, que não deve ter saído ainda? Uhum. Que é isso, você nunca merece o que você acha que você merece, cara.
Você assistiu aquele The Perks of Being a Wallflower? É a frase final. Você só merece o amor que você tem. É um negócio assim. Foda-se. Eu tava em casa e eu falei, mano, eu acho que hoje eu tive uma semana muito pesada. E eu falei, mano, eu acho que hoje eu mereço day drinking. Fazer um brunch comigo mesmo. Como eu vou chamar?
Mas você faz...
Brunchito.
Você faz brunch com
por que
álcool?
Por que ele fala isso? Tava tudo bem até agora, você não precisa chamar de brunchito.
Mano, eu preciso, é minha marca. Tá ligado? Deixa eu contar
a Jéssica faz isso também, ela come brunch sozinha.
É.
Então, eu gosto de chamar brunchito. Igual, tipo, foda-se. E aí eu comecei a fazer o meu day drink, que é beber de dia.
Ah, tá.
Entendeu? Eu falei, mano, eu mereço.
É o quê? Qual o nome disso em título?
Day drink, título.
Ok.
Muito, muito criativo, muito. Muito difícil de fazer, velho. E aí começa assim, com uma cervejinha, sei lá, na hora do almoço, pós-almoço. Só que aí o negócio vai levando, né? E aí no final da tarde, lá das 6 horas, você fala, nossa, mano, tô louco.
De breja?
Sim.
Você não vai olhar com o olhar
louco.
De julgamento, não?
Não,
completamente com o olhar de julgamento, cara.
Mas eu acho que é disso que se trata o assunto desse podcast.
Quando você vai se despir desse olhar de julgamento,
calma,
né,
nem,
cara?
Mano, piorou muito mais.
Tá.
E aí, beleza, eu falei... Mano, na moral, eu já fiz um day drinking, por que não fazer um night drinking? Ou como eu chamo, tipo, terça-feira. Ou, no caso, quinta. Foi sexta. Foi ontem. E aí como você já perdeu um pouco do seu senso crítico, você começa a se liberar um pouco mais, entendeu? Então coisas que você fala, não, hoje só vai ser duas cervejas. hoje vai ser só isso. Só que aí você perde o senso que te julga isso. E aí, quando você vê, eu já tava abrindo uma garrafinha de vinho. E eu não quero estender muito pelo algoritmo aqui, mas eu exagerei com outras coisas também, entendeu? Que eu não tava pretendendo, de verdade, assim. Não tô arrependido, faria de novo. Mas eu fui além, muito além do que...
Não, mas assim...
Quando eu me propus, do que eu me propus ao começo.
Eu falei, sei, não, mas, não, acho que, mas eu acho que você tem que explicar em qual momento que você ligou o foda-se.
Exato.
Quando... Foi às 6 horas da tarde que você falou, estou louco?
Acho que quando começou daquele buzz de tipo, ah, tô alegrinho, e aí isso já te dá... Por exemplo, eu vou falar, vou tomar 3 cervejas, tá ligado? Só que essas 3 é o suficiente pra fazer. Por que não mais uma? Ninguém tá me cobrando, eu sou adulto, eu mereço.
Entendi.
Tá ligado? E aí você adiciona outra. Pode crer. E aí você fala, mano, acabou a breja. Mas fala, nossa, mas acho que um vinho, mano, tá frio. Eu tenho queijo aqui. Se justifica.
Caralho, é você isso. Tem o quê? 50 anos mesmo, né? Sexta-feira eu vou tomar vinho, comer queijo. Beleza. Sozinho.
É, lógico. O dia que eu te trazer uma tábua de frios com queijo...
Mas aí a gente vai estar junto, pô.
Mas a gente vai exagerar.
Qual a diferença, Léo?
Sozinho é muito... Porra. Opa. Sei lá, né? Eu acho estranho. É a mesma coisa que eu preparar um fundi.
Eu fazia isso em casa, só que você que...
Mas a gente tomava vinho junto, pô.
Não, mas deixa eu colocar então...
Não é sozinho.
Deixa eu colocar sob a sua...
Mas é gostoso, é gostoso.
Mas assim, tomar vinho sozinho...
Deixa o Tito terminar a história dele.
Tá bom, vai, Tito, termina.
Só deixa eu colocar sob a sua perspectiva. Eu sei que...
Calma, é mais importante jogar ele.
Eu sei que é osso você ver...
Não é osso, não.
Por esse prisma. Por esse eu sei. Mas por esse prisma, porque você não tem esse hábito de tomar um goró na sua casa. Você é um cara maconhístico, você gosta de coisar. Mas assim, vamos colocar esse cenário onde você fala, ah, vou dar um peguinho no prensado aqui. Aí você tá chapado, fala, nossa, queria ficar mais chapado. Eu falo, nossa, eu vou fumar aquela flor que eu tenho ali, mano.
Porque eu tava tipo, reservando. Ah,
é, né? Eu falo, mano, eu mereço, né? Aí você fala, nossa, mano, eu vou misturar com aquele rá.
Quer saber, aí você faz um imperial agora.
Exato, você faz um imperial. E aí do nada, você lembra que a gente tem uma máquina de fazer prensada de Deb. E você já perdeu, você fala, mano, você já tá muito chapado, mas você quer ficar num limbo maior. E aí você vai lá e faz um Deb, entendeu?
É foda.
E isso é o meu equivalente, entendeu? Um bagulho vai levando ao outro. E basicamente essa é a minha história.
De ontem foi
de ontem, história. De ontem, mas que tipo, se repete mais que semanalmente. Eu gostaria.
Você exatamente. Sabe que eu agora eu fiquei pensando, teve uma... Quando a gente foi pro Uruguai, a gente foi num lugar lá que o mano só fazia extrações, tá ligado? Ele cultivava pra fazer extrações. Eu acho que a gente foi no segundo dia, se não me engano. Mas foi cedo no rolê. E aí, tipo, mano, eu dei uma dabada e eu fiquei bagunceited. Só que, mano, foi umas 4 da tarde, 5 da tarde, sei lá.
Foi naquele Expo Cannabis.
Você não tinha chegado ainda, né? Nesse rolê, eu não lembro se você tava nesse rolê ou não.
Eu tava, na hora que vocês começaram a dabar lá fora,
E aí, tipo, mano, já fiquei maluquete, né? Num nível que eu já não
maluquete?
Não deveria
bom,
estar.
Né? Muito bom.
E aí, cara...
Não tava. Mas,
aí o que aconteceu é que eu saí de lá com uma larica monstra, né? E na van a gente ganhou mais uns back, daí a gente foi... E aí eu falei, cara, agora o que eu faço na viagem? Eu vou laceando. Tá ligado? Um pouquinho a mais. Só que com o Deb não tem um pouquinho a mais, tá ligado? Foi uma dabada já de cabeçada na
mas
boca.
Mas você ficou igual você... Como se você tivesse fumado muita maconha?
Não, é porque Deb é diferente, né? Convenhamos.
Mano, é isso que eu falei.
Então, mas sabe o que aconteceu? O pecado foi o back na van, entendeu? Porque a gente ganhou mais uns back e aí a gente foi pro lugar que a gente ia comer na van já queimando um, tá ligado? E aí, tipo, eu poderia falar, não, já tô de boa, já dei a dabada, tô feliz, já foi suficiente.
Não, tô viajando, foda-se.
E foi exatamente isso que aconteceu,
Leonardo.
Você
já me falou desse personagem de viajante.
Foi exatamente isso que aconteceu.
Tô viajando, eu sou o William de 18 anos.
Foi. E aí eu falei, cara, quer saber, mano? Olha o tanto de flor que a gente ganhou aqui, a gente não vai conseguir usar tudo. Eu falei, foda-se.
Eu não consigo imaginar você nisso, mano.
Modo viagem, a Jéssica presenciou o modo viagem.
É muito bom.
Mano,
muito
mas
divertido.
Já viajou algumas vezes, eu não consigo imaginar. Eu acho você uma pessoa muito sensata no nível tipo, não, cara, já tô chapado, cara. Já tô chapado.
Mas sabe por quê?
Ô, Tito, peraí, Léo. O Tito, você nunca presenciou o William brigando com você porque você não passou o baseado pra ele?
Nunca, jamais.
Nunca?
Eu mas sempre.
Isso é marcante, não, cara.
Aconteceu?
Ô, você não vai passar. Eu fico, como assim você vai...
Isso nunca vai acontecer
ele, pô,
comigo,
tô viajando.
Eu sempre tento oferecer o baseado pra ele.
Mas
sabe o que acontece?
Várias vezes seguidas,
aquele rolê que a gente foi, naquele sítio lá, que era tipo uma cannabis cup.
Não fui.
Eu sei, foi uma...
Mas sabe o que acontece, mano? Quando eu tô em modo viagem, É tipo, como a gente ganha muito, eu sinto que eu tenho obrigação de cumprir aquele papel, tá ligado, velho? Porque, mano, primeiro que não... Olha o
privilégio. Eu já viajei com você, isso não aconteceu. A gente
pra
já
onde foi?
Pro Rio. Viagem Rio.
Mas é outra fita. Eu fiquei doidão no Rio.
Ficamos mesmo. No primeiro que a gente fez...
Aralhaço.
Naquele que a gente fez no Ganjá, que era dois andares.
Nossa.
Ele ficou e no chapadaço. Outro que eu fui também, você ficou loucaço. Com o Miguel, que vocês não conseguiram pedir comida.
Você não lembra, mano? Eu lembrei de um... muito foda, que foi um aniversário de uma amiga minha. Vou até citar nomes, porque é muito engraçado. É a ex-namorada do Mitu, pô, a Jubuzo.
Mano, não é o contrário. Ele fala, mano, eu quero manter a anonimidade das pessoas.
Não. Assim, eu acho que foi o aniversário de 18, 19 anos dela, que foi num lugar que era perto da casa da minha tia. Aí, mano, colei lá e fiquei muito louco, mano, muito louco. Bebi pra caralho. E aí, eu fui no banheiro a primeira vez, passando mal. E aí meus amigos ficaram batendo na porta. Ei, cuzão, abre aí, não sei o que. Eu falei, vai se fuder, mano. Lembra, eu tenho essa mania de trancar a porta.
Porque meus amigos viu assim. No Sobre Bêbado Chapado, quando se trancou e não confiou na gente.
Exato, mas aí beleza. Aí caralho, meus amigos estão enchendo o saco. Beleza, aí saí, bah. Aí passei mal de novo. Aí, nesse momento, eu meti o foda-se. Que eu entrei no banheiro e tranquei a porta na casa da... Assim, não era a casa da Ju que tava tendo a festa. Era uma casa de uma amiga dela que tinha emprestado a casa.
Nossa, caralho.
Aí, mano, eu tranquei e comecei a vomitar lá e dormi no banheiro,
tipo. Cusão, acordei. Cara,
calma,
cusão,
não, calma, calma. Calma que piora. Calma que piora. Aí eu acordei com alguém batendo na porta. Eu falei, meus amigos. Já acordei, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Toda hora isso, tio. Beto, aí abri a porta. Beto. Era o pai da mina, o dono da casa. Ele, você tá passando mal? Não sei o que. Eu falei. Me desculpa. Me desculpa. Eu tô indo embora. Eu juro, eu tentei ir embora.
Que hora que era isso?
Mano, devia ser tipo meia-noite.
Ah, tá. Já pensou? 6 da manhã, o cara não. Te voltou com o jornal embaixo do braço.
Mas que calma, tá
querendo cagar, tá ligado?
Eu juro, essa história, ela vai ficando pior a cada momento. Porque eu falei, eu tô indo embora, tô indo embora. Eu não falei com nenhum amigo meu, porque a hora que eu saí, era tipo meia-noite já. Alguma galera já tinha ido embora. Aí eu saí, tinha pouca galera que eu conheci. Eu falei, eu vou andando até a casa da minha tia. Aí eu saí da casa dele e eu não conseguia mais andar. Aí eu dormi na frente da casa dele.
Nossa, foi muito foda-se, velho. Foi o foda-se maior da vida.
Aí no jardim, você simplesmente jogou?
Na frente do portão. Na frente do portão. Eu dormi na frente do portão. Aí o último aí embora me acordou, mano.
Que vergonha, cara. Isso é distância de mim. Calma.
Caralho. Tem piora.
Cara, tem mais?
Tem, piora, piora. Aí o último me acordou e falou, mano, você tá bem? Não foi o último, foi um dos últimos. Vai, não foi tão dramático. Tinha uma galera lá ainda, tava rolando som. Falou, irmão, você tá bem? Isso aqui. Eu falei, nossa, tio, passando mal. Mas eu vou andando até a casa da minha tia. Beleza, levantei e fui, mano. Não era muita coisa, era 15 minutos andando, sacou? Aí fui andando. Eu juro, velho.
Na sua velocidade, mano.
Eu fui tão merda. Esse momento foi o foda-se total dessa história. Que eu cheguei na esquina da casa da minha tia. E eu falei, eu não consigo mais andar. E eu dormi na esquina. Eu dormi na esquina da casa da minha tia. Eu acordei. Tem um mano que ele é tipo, sei lá, 4 anos mais velho que eu. 5 anos mais velho que eu. Que a gente era amigo quando eu morava lá vizinho da minha tia ainda. Que eu nasci lá. Hoje não moro mais lá e quando eu tava nessa festa já não morava mais lá. E aí eu dormi nessa esquina e tal e ele, esse brother meu de moleque, me acordou na esquina.
Caralho, mano.
Hoje em dia ele é dono de um lava rápido lá. Aí ele me acordou lá e ele... Irmão, ele bateu assim... Ô, mano, você não é filho do Sidney? Aí eu... olhei assim e falei, Henrique? Aí ele... Mano, o que você tá fazendo aí? Eu falei, truta, eu tô muito louco, mano. Ele, truta, sobe aí na moto, eu te deixo lá na casa da sua tia.
Na moto, mano? Não!
Nossa. Aí subi na moto, abracei ele assim, aí ele me deixou na casa da minha tia, aí eu cheguei lá.
Quantos anos você tinha, irmão?
19, 20.
Tipo, há um ano atrás, então vai.
Não.
Continua.
Aí cheguei lá, aí cheguei na casa da minha tia, mano, e assim, a casa da minha tia... Eu falei onde era, porque tinha um segredo, não vou falar como era o segredo, mas tinha um segredo no portão, que não precisava chamar pra abrir o portão, sacou? Aí eu entrei, e aí, mano, eu fiquei com muito medo de acordar meus tios, sacou? E aí eu fui até a janela do quarto do meu primo, mano, e fiquei lá, Ricardo, cocô! Aí a minha tia acordou, foi lá na sala, Léo, o que você tá fazendo? Eu falei, tia, tô mal. Ela, Léo, vai tomar banho. Aí eu fui, tomei banho na casa dela, ela acordou meu primo e ele me levou pra casa.
Cara, mas sabe o que eu acho, Léo?
Juro, essa história foi
Léo, foda. Léo, mas sabe o que eu acho?
Você tipo nunca assim, tinha contado
isso. Vários... Não, nunca, eu tinha esquecido dessa porra.
Sabe o que eu acho? São vários graus...
O Mitu lembra, porque o Mitu tava nessa festa, ele lembra que eu acabei com a festa.
Mas sabe o que eu acho? São vários graus de foda-se. E quando você chega no último foda-se, já cara, já tava muito tão foda-se. Absurdo que já, foi. Sabe... Vai escalando, um escalonamento de foda-se, né, velho?
Acho que você tem que aceitar uma hora, velho. Eu acho que... Nossa, quem gosta de ficar muito louco no rolezinho vai se identificar muito. Que é... Quando você chega no rolê, você tá lá... vamos tomar um coracinho.
Tranquilo.
Boneco. Aí você chega um amigo mais louco e fala... Meu, o que você tem aí? Ah, tá, vamos, bora. Não, não, não. E aí você, mano, vai chapuletando. Aí te oferece os badegos, você manda. E aí, sabe o que, que é o divisor de águas? É o banheiro, é a hora que fazer xixi. A hora que você vai fazer o xixi...
É porque é o momento de decisão, né? Tipo, parei
Exato! Ou... Porque é muito fácil.
Agora eu vou brilhar. Fala que eu vou
agora
brilhar.
Agora é muito fácil, velho. Você tá no rolê, é muita interação, é tipo... Ah, vira pra esquerda, fala pra direita, fala com alguém. Só que assim, você fala... Ô, rapidão, já volto. E tá, mano, o tempo todo tá... Tuts, tuts. Aí você vai entrando no meio, vai abafando.
E aí você fica só você.
E aí você fecha, mano, porque isso aí, essa introspecção tem que rolar no, na cabine, não, não pode ser no mictório. E aí, mano, você tira lá e aí você já fica boneco de posto, assim, tipo, já balançando, fala, damn. E aí, mano, você, nossa, é igual joguinho de videogame aqui, de celular, mano. Você aceitar o xixi assim, você fala... Nossa, velho, tô muito louco, puta que pariu. Aí você fala, mano, o que, que eu faço daqui agora? Será que eu vomito? Tento melhorar e volto pro rolê?
Posso te falar?
Será que foda-se?
Esse é o meu momento de foda-se. Quando eu tô muito louco e vou no banheiro. É o meu momento de foda-se
é também. É porque é o momento de decisão, cara.
Mas o meu momento de decisão, quando eu tô louco e vou no banheiro, é sempre de foda-se.
É porque você poderia voltar e tomar uma água, tá ligado? É. Sentar, tomar um ar, sentar
ah, não,
um
pouquinho.
Mas
assim,
nunca é, sabe por quê?
Não, pode até ser.
Rapidinho, sabe por quê?
Pode até ser.
Porque geralmente eu coloco o pipi pra fora lá, faço xixi, e aí eu falo, nossa, tô muito louco. E minha resposta primeira não é tipo, devo tomar uma água. É tipo assim, ó. Bora! E aí, mano, não tem um espelho na minha frente, mas eu dou uns tapas e falo, vai, ué, você consegue. E aí eu vou pro quê?
E aí você não consegue.
Eu não consigo mesmo, mano. Eu
não, esse é o meu momento de foda-se, que foi uma parada que eu aprendi com o Demente, mano. Nosso brother, que já gravou aqui pro 1-2, inclusive. Já.
Belo apelido.
É o Fábio. E aí...
Para de caguetar. Quer endereço dele?
Mas ele já gravou, não tô caguetando, mano. Mas enfim, ele mano. É meu brother de, mano, mil anos, de escola. E aí, isso ele me falou, uma das primeiras vezes que eu fiquei loucaço, que eu falei pra ele, mano, tô loucaço. Aí ele falou, velho, sempre que você tiver muito louco, que você se deparar e falar, velho, tô louco. Você pensa, isso não vai durar pra sempre, você tá louco porque você quis usar isso, então aproveita esse momento, não vai entrar em bad. E assim, eu sei que é uma parada muito clichê, mas eu sempre, eu só tive bad aquela vez que a gente foi pro cinema. Foi a única vez que eu tive bad na minha vida.
Eu também.
De resto, em todos os momentos eu consegui fazer esse mantra de... Porque, mano, você lembra, não tinha como se concentrar naquele cinema. Era muito barulho.
Mesmo que a gente falar, você fez isso. Falar, mano, foda-se, tipo, errei, é muito mais forte.
Errei, é. Mas assim, eu sempre faço esse mantra de, mano, você tá aqui porque você quis, aproveita, curte. E eu, tipo, não tenho bad, eu não tenho muita história de bad assim pra contar por causa disso, na real.
Porque você vira a chavinha e pai, começa a curtir.
Né? Mas, e isso geralmente acontece quando eu vou no banheiro. E aí o Tito falou, você não sai de lá e bebe água. Mas comigo acontece geralmente. O meu foda-se, eu vou e falo, mano, quer saber? Só preciso beber água e fumar mais um badego. Uhum. E tô de boa. E aí é isso, esse pode ser meu foda-se também. Eu fico chapadão no rolê, sacou?
Tem uma história do... Cara, que é difícil de vocês acreditar isso, né? Que eu já dormi doidão no metrô. Mas eu fui no show do Kiss, no Autódromo de Interlagos.
Por favor, caralho. Fala que você pintou seu rosto. Por favor,
não
fala.
Não pintei meu
Me
rosto.
Mente, por favor, mano.
E eu fiquei doidaralhaço lá, mano. E eu lembro que era uma época que eu ainda bebia. E... Quando você vai no caminho do show, normalmente tem uma galera vendendo drink, né? No isopor lá, pá. Eu nunca gostei muito de breja. E aí, mano, eu fui fazendo, sabe, maratona, onde o cara tem a estação de bebida? Foi tipo eu indo pro autódromo, tá ligado? E aí eu cheguei no show, eu já tava doidaralhaço, mano.
Mas a situação não pede?
Aquele pub crawl.
Cara, se eu for no show do Kiss, eu quero chegar lá mal, porque, mano, a cultura do metal é tipo... Deixa esse velho barreiro virar tudo.
Lógico que não, mano. A cultura do metal é conservadorismo e votar 17 com 38 na cintura.
Meu amigo, sabe uma das primeiras vezes que eu fiquei muito louco? Quando eu fui na Led Zeppelin. Você lembra da Led Zeppelin?
Na Praça da Led, lógico.
Então, o bagulho era louco. E os caras, mano...
Da Led se chamava Led Zeppelin?
Não, mas era um pico de metal. E inclusive foi com o Felipinho. Ele que me levou lá.
Pode crer.
Foi uma das primeiras vezes que eu fiquei loucaço.
E a brisa... Era um rolê. Mas a brisa era que eu cheguei lá e... Eu lembro pouco do show, porque eu tava muito doido. Uma das únicas lembranças, eu na frente da caixa de som lá. E, cara, quando terminou o show... Sei lá, terminou... a gente saiu... Umas 2 da manhã. E aí o trem abre às 4, né? 4, 4 e meia, alguma coisa assim. E aí eu tinha que ficar acordado, a gente demorou uma hora e pouco até sair, chegar no trem. E eu tinha que ficar acordado, sei lá, mais meia hora, 20 minutos, pra até conseguir pegar o trem. E eu falei, foda-se, cara, vou dormir aqui mesmo. E eu dormi até, tipo, meio dia, mais ou menos, no trem, cara, na portinha do trem, tá ligado? Quando abriu, os caras acordaram, eu tava com mais um maluco. O cara acordou, por que você tá apagando o meu? É meu, cara.
Você tinha deixado apagado e eu acendi. Não.
E aí o cara que tava comigo, a gente acordou na hora que abriu, a galera falou, abriu aí, vamos entrar. E eu falei, não, cara, foda-se, eu preciso de mais um sono. E eu fiquei doidaralhaço até meio dia, mais ou menos.
Dormindo na frente do metrô, isso é um foda-se.
Isso é um foda-se gigantesco,
porque às vezes,
cara,
você pode ser confundido com, mano, um morador de rua.
Pode ter, podia ter acontecido tanta coisa, só que, mano, eu era um adolescente inconsequente.
Quando você é adolescente, você é inconsequente.
É verdade.
Né? É
foda. Você taca muito mais foda-se,
eu,
né?
Gosto, mano, eu gosto dos os foda-ses que são, tipo assim, mais naturais, tá ligado? Você vai mais com naturalidade. Tipo o dia que eu bebi breja do chão.
Nossa, isso foi um foda-se esse gigante, gente.
Mas foi natural.
Não foi natural.
Natural não pra quem?
Que é naturalidade? Olá, não existe
Miguel
naturalidade.
Achou natural.
Não é natural.
Não,
vou beber breja do chão.
Eu acho que a história de você beber breja do chão, dependendo da situação, e até a história que passou aqui desapercebida de você cagar na cozinha, é uma situação de foda-se também. De você
não,
falar, mano,
não
quer saber?
Não tem nenhum foda-se aí.
Como,
cara?
Não, William?
Eu vou me cagar. Desculpa, ela cagou no meio da cozinha.
Mano.
Ela e segurou assim, entre o fogão e a máquina de lavar e fez, tudo bem. E depois me mandou...
Na época ela tava cagando bem, ela cagou certinho.
Mas duas fotos, ela me mandou duas fotos. Uma no plano aberto e ela deu um close. Ótima, cameraman. Tipo, nice. Mas assim, não vamos falar que ela me escalou o bagulho pro limite.
Mas assim, ok, mas é uma situação de foda-se. Mas eu quero entender qual foi a situação em que você falou, vou beber essa breja do chão.
Não, a situação aqui é assim... eu e Miguel, ele me levou num pico que eu não conhecia, né? A gente foi beber e tal, todo mundo alegre.
Você lembra?
Qual o nome do lugar? Algum lugar Santa Cecília. E aí, beleza, colamos lá, blá 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 blá. Mó gostosinho, pá, bundinha vai, bundinha vem, joelhinho vai, joelhinho vem. Bebidinha vai, bebidinha vem. Aí teve uma hora que, pô, acabou a festa, né? Ah, vambora, vambora. E a gente foi, acho que pagava antes, pagava depois, não lembro. Eu acho que eu paguei, saí, aí quando o Miguel foi pagar, aí o cara que tava lá no caixa, né, falou, pô, meu, eu te conheço, tal, do canal, blá, blá, trocou uma ideia, né? E aí, pô, tamo aqui, né? Duas brejas, não sei o quê. Caraca, mano! Aí ele chegou pra mim e falou, Jéssica, o cara conhecia a gente, olha que da hora, mano, a gente ganhou duas brejas, tal, não sei o que lá. Tipo, a gente torto já, tá ligado? Aí ele me deu, fiquei felizona, né, já tava pra fora do bar. Falei, pô, que da hora, tal, não sei o que lá, vamos terminar de beber. Quando eu olho, do nada, caiu a breja da minha mão, tá ligado?
Você tinha acabado de ganhar?
É.
Ah, mas era...
Tava no
e aí você falou, foda-se, vou beber do chão.
Aí, tipo, deu aquela quicadona, assim, que voa, assim, pra caramba.
Deixa eu fazer um adendo. Quando a gente ganhou a cerveja, ela já tava com outra cerveja na mão. E era long neck. E aí, lá fora, ela tava brincando de ficar assim, fazendo
beber
assim.
Duas
Não foi do nada.
Não é assim que caiu.
Foi uma zoeirinha.
Nossa, velho, como a história muda.
Olha, você vê como muda o patamar da parada? Tipo assim, você vê que você mereceu.
Eu tava fazendo malabarismo quase 3
anos. Provavelmente eu tava brincando. Mas assim, poxa.
Essa Jéssica é foda.
Caiu. Não, e aí na minha cabeça é o seguinte, a primeira coisa foi muito rápido. A primeira coisa que eu pensei foi, mano, óbvio que eu vou beber, porque aí, porque não, porque ele foi perfeito pra isso. Não. Se tivesse caído escorrido tipo xixi, não, eu não ia ficar indo atrás bebendo que tava sendo escorrido.
Caiu e fez uma poça de... Sabe, álcool e vidro.
Não, sabe aqueles buraquinhos de calçada?
Mano, não! Onde não, junta não. Todo o mijo que desce na calçada.
Exato.
É, você se falando desse, assim.
É, todo mano, cocô de rato, todo cocô, cocô é chuva.
Caraca, exato, você... assim, ó. Ela não entendeu que...
Se juntou, acumulou breja é porque acumula tudo.
Exato. Tipo, sacou? A escória do, da
Mas
rua.
Mas assim, vamos ser bem sinceros. Você tá viva, você sobreviveu ao Covid.
Mais um detalhe, isso foi na porta do rolê e um amigo meu tava em casal tendo uma DR do lado.
Aí ele falou, mano, foda a nossa DR, olha essa garota.
Não, eu
achava. E assim,
que...
vamos lembrar no começo do podcast que ela falou, horrível. Eu lembro que eu namorei o Léo e ele conta essas histórias.
deixa a Jéssica terminar a história dela, okay. Deixa eu terminar, vai.
Beleza.
Ai, Leonardo. Mas assim, não, a pira é que eu tinha... quase certeza, não sei por quê, que a rua tava vazia. Assim que eu terminei, eu tava tomando de biquinho assim, né? Aí eu só escutei o grito do Miguel. Jéssica, não!
E foi muito natural o foda-se dela, porque, tipo, é como se fosse uma coisa muito normal, tá ligado? Caiu uma cerveja no chão...
Exatamente. Não é igual bolo, que às vezes cai, aí você pode não. Tirar uma camadinha que não encostou no chão.
Se só é vou lindo, sugar a parte de cima.
Chão, velho.
Só vou sugar a breja de cima.
Não, e metade do bar já tava pra fora, assim.
Imagina
eu
o cara que te reconheceu.
Olhei pro lado e falei, ah.
Imagina o cara que te reconheceu e te deu essas brejas. E é ficou verdade. Sabendo nossa. Que você bebeu ela do chão, porra. Que tristeza.
Não é do chão, né? Da calçada.
Ai, cara. Mano, é do churume, da calçada, do pior. Mas que assim, tem... você vê que
seus corpos são fortes, né? É, curioso, curioso.
Como
é
que você tá? Seu sistema imunológico, meu irmão, amigo.
Cara, vocês doam sangue.
Eu tenho um foda-se profissional, mas é que eu sou... Como eu trampo muito de frila, eu tento ser o mais responsável possível profissionalmente, tá ligado? Só que teve uma época da minha vida que eu tava fazendo muito trampo com uma produtora. E eu percebi que eu tava varando muito noite com essa produtora, tá ligado? E eu comecei a pensar assim, cara, se eu tô varando noite, é porque alguém fez merda. E às vezes não foi na maldade, foi alguém que planejou o trampo errado, foi alguém que esqueceu de mandar alguma coisa. Alguma coisa deu errado no caminho.
Porque você é o final da linha de procedimento de produção.
E eu comecei a perceber que sempre sobrava pra mim, tá ligado? O que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a ter minhas madrugadas ocupadas aí, tá ligado? Tipo assim, eu ia jogar joguinho e falava, não, tem outra coisa pra entregar aqui, cara, tá ligado?
Mas esse é um foda-se responsável.
Então, exatamente isso que eu penso, cara, hoje, tá ligado? Só que na época, mano, me doía quase que fisicamente falar, não vou fazer, saca? Mas aí, hoje, com a maturidade profissional que eu tenho, eu posso mandar uns foda-se de cara. Mandou um bagulho de sábado... pra fazer sábado pra domingo. Mano, eu tenho coisa pra fazer, mesmo que eu não tenha nada pra fazer, velho.
Como é? Eu tô
fazendo. Mas sabe por quê, cara? Agora? Porque quando acontece isso uma vez e você tá ocupado, cara, todo o processo lá que você ia salvar e não vai ser salvo, alguém vai se fuder que não sou eu, tá ligado?
Sim.
É isso que acontece.
Mas isso aconteceu.
Foi difícil começar a fazer esse foda-se, tá ligado?
Mas olha, é que assim, é foda, mano. Quando o Léo entrou nos Desimpedidos, eu falava muito disso, você lembra? E quando rolavam umas falhas de processo onde eu ia me fuder, eu falava, mano, eu não vou fazer.
E eu falei, eu sei que isso vai chegar em mim e eu posso adiantar, mas é uma questão de valores morais.
É, mas sabe o que começou a acontecer?
E ele ficava, tipo, para, velho,
faz o bagulho logo. Ele, não, velho, tem que dar merda.
Tem que dar merda pra mostrar, tá ligado? Senão eu tô compactuando com um comportamento que eu não concordo. E você vai se fuder por uma coisa que
exatamente.
Não tem nada a ver com você, né?
Tá ligado? E agora isso aqui, ó.
Só faz isso. E teve o dia que ele me falou. Ele falou, Tito, lembra aquele dia? Você tinha razão.
Então, mas sabe...
E esse dia, ele não sabia, mas eu tava gravando. Eu tirei um print screen.
Roda, Jonas!
E tem uma foto de você fazendo assim, ó. No meu quarto. E não é um quadrinho, é enorme. Assim, ó. Em cima da minha cama.
Mas sabe o que é, velho? É porque isso tem que ser acompanhado com uma lição moral, tá ligado? Igual os episódios do He-Man. Tem que terminar igual os episódios do He-Man, porque senão, cara, você sai como o mau profissional, tá ligado? E sendo que não é, mano, já rolou. E quando é um bagulho que, mano, igual, por exemplo, aconteceu mais de uma vez com o Jonas, que, mano, teve emergência, mano, eu terminei o trampo dele, tá ligado? Uhum. Varei a noite fiz, porque eu sei que aconteceu uma merda ali que tava fora do controle de todo mundo. Quando é assim, beleza, tá ligado? Agora, mano,
Quando é punhetagem.
Eu tenho uma tristeza com atendimento, tá ligado? Porque atendimento faz o bagulho que, mano, promete o mundo inteiro pro cliente chegar lá e não consegue cumprir, tá ligado?
Ele não faz ideia do trabalho que leva pra aquilo ser cansado.
E aí eu justifico o atendimento bom. Quando o cara é atendimento e é bom, mano, aí eu... Cara, você tem que valorizar porque, cara, o cara corre junto, saca?
Mas pra isso ser bom, tipo, do ponto de vista mesmo do audiovisual, o cara tem que ter noção de todas as etapas que envolve até chegar aquele produto final. Isso é muito raro, cara. Uma pessoa que realmente é do atendimento... Tem noção?
Ah, mas tem.
Mas
tem,
calma.
Tem sim, cara.
Às vezes tem, velho, mas eu tô falando do ponto de vista técnico. Senão eu vou entrar num exemplo muito específico. Não,
mas tem sim, cara, tem sim.
Mas, mano, eu vou falar assim, ah, não, relaxa, o famoso resolve na pós, tá ligado?
É.
Geralmente quem fala essa frase não sabe.
Mas vamos lembrar que a pós sou eu, né? Não é você. Eu que me fodo no final das contas, eu, é isso que também, é.
Não, mas...
Eu não tô falando que você não se fode, mas no final de tudo... Quem se fode sou eu.
A gente tá no mesmo nível, velho.
Não tá, porra. É isso que você não entende.
Ele tira o render final que vai pro ar, entendeu?
Também é isso que você não entende. Quando eu falo, mano, vai dar merda, e aí eu sei que vai dar merda pra você, e vai dar mais merda pra mim ainda, sacou? Mas é um valor moral. E hoje eu entendo e eu faço.
Eu entendo. Tem uma mina que eu trampei junto, que ela era atendimento, que, mano... Ela era muito boa. E quando dava merda, ela chegava, mano, por favor, deu essa merda. É o mesmo esquema que eu falei do Jonas, tá ligado? Mas quando você chega, é o jeito do bagulho, né? Porque tinha uma produtora que eu trampava, que eles só falavam, então, você quer pizza do quê? Tá ligado? Tipo, eu nem queria jantar aqui. Mano. Eu queria estar em casa jantando, fazendo minha comida.
Ah, mas vamos ser sinceros, você já tá se fudendo. Te oferece uma pizza? Foda-se, né, pô? Eu quero. Quero
não,
do quê?
Não, mas você não tá entendendo.
Eu quero, ó, vou te falar,
a pessoa não tá...
Peito de peru.
A pessoa não tá falando, olha...
Com cream cheese.
Deu uma merda aqui, a gente vai ter que ficar até mais tarde. A pessoa tá perguntando, você quer pizza de quê? Já entendendo que você vai ficar lá, entendeu, cara? Sendo que eu queria estar na minha casa fazendo minha janta.
Ah, tá, entendi. Aí é uma merda mesmo.
Exato. É disso que eu tô falando, entendeu?
Mas assim, eu tenho o assunto ideal pra sair do assunto de trabalho. Que eu lembrei de uma história muito boa. Que foi quando eu tava, porra... Eu tava saindo do exército, né? Tinha terminado o colégio militar lá com Noezinho aqui de Osasco, da Fundação Bradesco. E aí eu tava numa festa do meu tenente, que era o Tenente Oliveira. E aí era uma festa lá em Alphaville. E aí, mano, eu tava muito apertado pra cagar. Muito apertado.
Lá
assim,
vem o cocô. Tem que fazer uma vinhetinha quando a gente fala de cocô, cara.
Eu tava... Tinha que guardar pro escatologia.
Eu tinha... Não, calma. Mas eu tava muito apertado pra cagar. Muito, muito. E aí tinha dois banheiros na casa. Que eu me lembro, né? Que era um lá embaixo. Era uma casa muito grande.
Você não quer guardar pro escatologia?
Não. De boa. E aí eu tava... E tinha um banheiro lá em cima. E os dois estavam ocupados. E aí eu querendo muito cagar, falei, cheguei pros meus amigos e falei, mano, tô muito apertado pra cagar. E tá os dois banheiros ocupados, velho. Aí o Amaral chegou e falou pra mim, velho, também tô muito apertado. Vou manchar um lugar pra cagar na rua. Olha as ideias, né, mano?
Aí, é ruim a pessoa que deu a ideia e é ruim a pessoa que concordou, tá ligado?
Aí a gente começou a andar pela rua procurando algum lugar que tivesse mato pra cagar. Porque tava muito difícil, mano. Eu não sei como tava a situação do Amas, mas eu tava apertado pra porra pra cagar.
Você tinha noção se ia ser sólido, uma surpresa explosiva,
não, era
nada?
Pós-churrasco.
Era surpresa, era
pós-churrasco.
Horrível.
Era savana, filho. Era, mano, surprise. Aí, mano, eu tava muito apertado, aí a gente começou a entrar numa aspira muito doida. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou cagar na frente da casa desses boys, mano.
Na rua, assim, mas, valendão?
É, mas eu não caguei na frente da casa onde eu tava no churrasco, não. Andei bastante e caguei no quintal de uma casa lá. Aí, mano, eu e o Amaral cagamos, aí saí mandando lá e tal, aí a gente tinha levado papel pra limpar, inclusive.
Ah, tá bom.
Mentira.
Aí tudo bem. Aí,
mudou
beleza.
Tudo agora.
Mentira, não levamos, não levamos.
Você limpou como?
Limpamos com a meia.
Muito bom.
E ficamos com o pé sem meia no tempo. Ah,
mas por que vocês usaram um pé de cada um ou alguém se sacrificou e falou, eu dou minhas duas meias
não,
pra gente limpar a
bunda? Eu lembro que eu tirei uma meia minha e limpei minha bunda.
Eu
aí
prefiro
eu falei,
limpar a minha bunda com a minha meia, velho.
Aí eu falei,
e aí vocês desperdiçam um par de meias.
Aí você quer que eu chegue na loja e fale, olha, moço, perdi
não,
um pé
velho.
De meia. Ele como, olha... Situação complicada, mas você vende um pé de meia?
Eu acho que é a questão do princípio, mas ok, foda-se.
Não, eu perdi um pé de meia e joguei o outro fora. Aí a gente voltou pra casa, voltando, o cara, o Piuiu, começou a seguir a gente, sacou? E aí eu falei, mano, fudeu, ele viu a gente cagando na frente da casa. Mas no final ele só tava achando que a gente suspeita. A gente entrou na casa e não deu nada. Mas foi um momento de muito foda-se, onde a gente cagou na frente da casa de alguém.
Caraca, mano.
Meu Deus. E às vezes ele... Mas assim...
Eu nunca caguei na rua, eu acho, velho.
Não, mano.
Eu também não. Foi a primeira vez da minha vida e única. Não, você já...
Mas foi a primeira vez.
Foi a primeira e única. Primeira e única, mas assim... Eu não vou te falar que eu não gostei, foi emocionante.
Rolou uma drenas.
Foi emocionante, velho. Foi emocionante.
Nossa. Ah, mas acho que foi emocionante e aliviante também, porque quando você tá com muita vontade, mano, de cagar...
Mano, eu vou te falar, e assim, eu achei que era... O Tito perguntou, eu não queria dar spoiler, mas eu achei que era diarreia, sacou? Porque eu tava com muita vontade. Sabe quando você, tipo, tá quase andando assim, ó?
Meu Deus.
Aí eu falei, mano, isso não tá normal. Mas aí quando eu caguei foi uma parada normal até. Só tinha que cagar bem, né? Cagar legal. Eu lembro uma vez que eu fui na primeira rave da minha vida também. Que eu fui naquela playground, tá ligado? Mas aí a gente tava muito louco. E aí eu e o Pipoca, meu brother, a gente tava lá na...
Segunda vez que ele aparece hoje, hein?
O Pipoca?
Continua.
Aí a gente, mano, falou... Deu, sei lá, 7, ó. Mano, eu lembro que foi tocar uma banda de eletrônico que eu gostava muito quando eu era adolescente. E nessa festa eu já tinha, sei lá, uns 22 anos. Era aquela que tocava Tech Paranormal, tá ligado?
Não lembro, mano, mas manda bala.
Enfim, aí essa banda tocou umas 6 horas da manhã. Aí eles pararam de tocar umas 8, sei lá. Aí a gente, mano, tava muito morto. E aí eu falei, velho, vamos sair fora. Não sair fora do evento, né? Deixa o nosso brother lá curtindo e vamos achar um lugar pra nós ficar de boa. Aí a gente deitou embaixo de uma palmeira e tava uma brisa mó boa, mano. Uns ventos batendo, assim. E a gente começou a trocar umas ideias. Tipo assim, acho que a gente tava tão louco que a gente esqueceu que a gente tava num evento com outras pessoas.
Você não viu a banda que você queria ver?
Não vi, já tinha acabado o show.
Entendi.
Tava tocando outras coisas já. Aí a gente começou a esqueceu que tinha outras pessoas e começou a falar, trocar ideia. E a gente tava muito louco, né? E falar merda e não sei o quê. A hora que a gente se situou, velho, tinha uma galera na nossa volta que já tinha se acomodado lá e rindo pra caralho das merdas que a gente tava falando, tá ligado?
Virou tipo um show de stand-up.
Foi, mas a gente caralho. Não meteu foda assim em nenhum momento.
Foi só acontecendo.
E eu lembro que uma mina que tava com nós, a irmã de um amigo nosso, mais nova, ela tava cansada também e foi lá conversar com a gente. Só que a gente tava muito louco, a gente não tava conseguindo conversar com ela, porque a gente tava em outro nível de...
Não conseguia expressar o que vocês estavam sentindo.
Eu só conseguia conversar com ele, só com ele. Aí ela foi e saiu fora, aí eu falei, mano, nós tá sozinho. Aí a gente começou a falar várias merda, velho, várias, eu nem consigo lembrar, mas eu lembro que eu falei muita merda, e ele também. E aí depois, quando eu me situei, eu falei, caralho, velho, olha o tanto de gente à nossa volta rindo da nossa cara, mano. E foi um foda-se que eu nem quis meter o foda-se.
Foi metido por você, né? Pelo universo.
Mano, foi a vida. Uma coisa que eu lembro que me marcou desse rolê foi que eu nunca tinha ido, né? Numa rave, nem nada. E aí foi tanto putz-putz na minha cabeça que quando eu tava indo embora, eu falei, mano, eu preciso ouvir a coisa mais relaxante pra eu voltar à minha sintonia normal. E eu não consegui ouvir reggae também, porque a batida do reggae é muito forte também, sacou? E aí eu voltei... E eu tive que trabalhar direto. Aí eu voltei ouvindo o álbum inteiro do Jorge Vercillo.
Olha, caralho, velho. Que plot twist, meu irmão.
Doideira, né? Cara. Isso é mais foda-se ainda. Você é muito louco falar, eu vou ouvir o álbum do Jorge Vercillo.
Esse é o verdadeiro foda-se. Eu tenho um foda-se alimentício, cara. Que aconteceu uma vez, eu fui gravar no estádio do Palmeiras. Era um evento de alguma empresa que tava... Que
maneiro lá, né, mano?
Nossa, não tinha tido nenhum evento lá ainda, sabia? Acho que foi um dos primeiros eventos que teve lá. E aí teve lá um negócio lá pros funcionários da empresa e tinha uns carrinhos de food truck. Uns food truck. E aí, dentro os carrinhos tinham de tacos mexicanos. Eu falei, ah, meu pai.
Acho que eu já vi a história. Conta, por favor.
E aí, tipo, a gente tinha que pegar depoimento das pessoas, né? Mano, eu armei o tripézinho ali do lado do negócio e fiquei comendo taco, cara. Daí eu comi um primeiro e falei, cara, que delícia esse taco. Daí eu comi mais um, Cara, no dia ao todo, eu comi 13, velho. E eu lembro o meu momento exato do foda-se. Eu tinha comido 12. Eu não precisava mais comer, tá ligado? Já tava muito de boa. Eu falei, cara, quando eu vou ter essa oportunidade de novo, né? De carrinho fazendo os tacos quentinhos aqui pra mim, cara. Aí eu falei,
Só mais um, cara. Esse foi o momento do foda-se.
Nossa. Assim, se o seu foda-se foi no 12º, você já tava muito errado.
Realmente.
Né? Realmente. Mas assim, eu vou te falar que eu sou um amante de comida mexicana também. Então eu acho que eu cometeria esse mesmo erro.
Eu saí lá... Mano, não
vou... Que na verdade eu acho que eu não posso falar nem que é um erro.
Eu não vou...
Acho que é um aprendizado.
Eu não vomitei por muito pouco, cara. Porque... Eu acho que foi uma das únicas vezes na vida que eu comi até quase vomitar,
cara. Você voltou
cara.
Como pra casa?
De carro.
Dirigindo?
É.
Ai...
Mas você não acha que, tipo, a frase só mais um já caracteriza o foda-se?
É, mas totalmente,
é literalmente
cara,
falar totalmente. Só mais um é literalmente totalmente. O seu cérebro se enganando
não,
de que você quer mais.
Eu, tipo, não, mas eu acho que... Eu não acho esse sentimento ruim, não. Eu acho válido.
Não é ruim, mas ele é literalmente o foda-se. É tipo falar, eu mereço mais
um. Mas
Léo, eu tinha total consciência que eu não precisava de mais um.
Mas não é precisar.
Eu já tava muito satisfeito. Eu sabia que aquele último não ia ser agradável.
Eu vou te falar, eu lembro quando eu era criança, e eu errei isso durante muito tempo da minha vida, que eu lembro que eu me martirizava sempre, que meus pais pediam pizza, era raro, mas quando eles pediam pizza, eu comia, tipo, dois pedaços e eu não comia mais, e aí eu tava cheio e dormia.
É.
Aí eu acordava no outro dia e falava, vou comer pizza que sobrou e não tinha mais.
Uhum.
Aí eu falava, caralho, velho, por que que eu dormi? Por que que eu fiz isso? Por que que eu só comi dois pedaços? E aí eu todo sempre ficava, mano, a próxima vez eu vou comer assim muito. E eu não conseguia, era sempre a mesma coisa. Até quando eu cresci um pouco e aí eu comecei a, tipo, comer até quase morrer mesmo, sacou? E eu não acho isso errado, não. Eu acho que é uma oportunidade.
Ô, Léo, não. A minha mãe uma vez, ela disse que, putz, velho, eu sou apaixonada por pizza, né? E aí eu gosto muito de pizza amanhecida sem esquentar, sem nada. Só pegar e comer. Eu gosto assim. E aí... É muito gostoso quando você faz direitinho na frigideira, daquele jeitinho que, porra, fica crocantinho e tal. Gostoso. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha a pira de, sei lá, eu tenho a pira, né? De, às vezes, comer direto. E aí, tipo, eu falei, beleza, né? Eu falei, eu gosto muito de pizza, tá, minha mãe? Você gosta muito? Óbvio que eu sei que você gosta muito, velho. Porque a vergonha que eu passava, porque a minha mãe, né, antigamente, quando chamava a galera pra ir em casa, jantar à noite, pedia pizza e pau, não sei o que lá, uma coisa mais, né? E eu chegava no meio da sala, quando a pizza chegava, falava, galera, calma, quando era pequena. Eu gosto muito de pizza no outro dia, quero dois pedaços pra amanhã. Eu pegava e guardava.
Bravo, tá certo.
E guardava.
Mas eu acho que você não tá errado, a casa era sua.
Exato, só que minha mãe olhava minha cara e falava, mano, por quê, velho? Não, Jéssica, calma, se sobrar, ela não... Eu falava, não.
Quantos você tinha?
Enquanto tem...
Quantos você tinha? Porque até certa idade é aceitável isso.
Ah, eu tinha uns 13, 14 anos.
Caralho, já era filha da putice.
Ah, tá bom, foi mal. Ah, meu,
tô
eu
brincando,
era muito de boa.
Foda-se.
Só chegava e falava na boa, galera, não comia
tudo.
E
a galera respeitava?
Assim, todo mundo ria, tal, não sei o que lá, mas eu pegava, né? Tipo, não esperava terminar.
Pegando já, né?
É porque, pô, é exatamente isso. Tipo, principalmente porque era um, vai, português, não sei o que lá. Eu não consigo comer muitos pedaços, mano, porque tem muito recheio normalmente. Então eu como um, uma metadinha de outro e já fico, ai,
nossa,
meu Deus, quero comer
inteira,
mais,
brincando.
Mas
não, nem fudendo.
Nossa, portuguesa?
Não, calma, gente.
Não
nenhuma.
Não
eu
como pizza inteira, nem
eu como.
Eu como se for de mussarela.
A gente começou isso ao último Brisa Filosófica aqui com o Jonas. Cara.
Aquela pizza lá que a gente
come.
Você come uma pizza inteira?
Qual?
Qualquer pizza.
Ah, mano, pizza
não, eu tô falando, eu como se for, sabe aquela de mussarela
fininha,
que vem fininha,
marguerita,
pá,
marguerita vai.
Não. Essa eu como, não, se eu tiver na gana, eu como.
Não quero citar nomes.
Queijos sinistras não dá.
Uma pizza, mano, maneira assim, gordinha assim.
Não pode ser gordinha.
Não, é,
pra
mó
aguentar,
bom
animal.
Esse lugar, mó bom.
Mas assim, ó, eu tava querendo já desvirtuar um pouco do que a gente só falou de loucura, a gente falou de
cocô
e comida. E agora é o que eu queria lembrar. E o da comida, eu acho que é um foda-se que todo maconhista passa muito,
sim,
cara.
É verdade.
E assim, acontece para um cacete comigo. A facilidade, talvez, não para todo mundo que aqui acompanha, né, de São Paulo. Mas aqui em São Paulo, tudo é 24 horas. Então, se você quiser ficar
antes
muito chapado
ali, era mais agora. Eu tô
era mais, irmão. Mas assim, se você quiser... Tá chaparado, aliás, só 3h30 da manhã, você vai conseguir pegar um combo japonês.
Sim.
Tá ligado? E isso é o crime. E isso é a... Nossa, é a síntese do foda-se, tá ligado? Porque vocês já pediram mais de uma vez na noite um serviço de aplicativo de entrega de comida? E eu já, tipo assim, falando, mano, eu vou pedir um combinado de japonês. Aí eu como essa porra e eu falo, nossa, que vontade de comer um açaí. E na mesma noite, menos de 4 horas, isso é horrível. E isso acontece muito, mano. Eu estou vítima desse sistema. Eu não consigo. Nossa, eu tenho, tipo, 3 laricas pesadas. Sei lá, vou tentar falar a última. Peguei um combo de 40 peças de japonês, comi as 40 peças. Depois... Não. Eu falei, nossa, mano, por sorte tinha um sorvetinho picolé. Tinha um sorvetinho lá.
Não tinha, você tinha, pediu. Assim.
Ainda não pedi. Mas aí quebrou o gosto salgado. Aí eu falei, nossa, mano. Aí eu falei, deixa eu dar mais um peguinho aqui numa bongada. Dei a bongada. Entrei no aplicativo de novo, comecei a ver, falei, nossa, que vontade de comer o açaí, velho. Pedi o açaí. Comi bagulho. Sabe o que eu fiz depois? Falei, não vou pedir 3 vezes.
Eu pediu no da sua
não,
mãe.
Não. Eu cheguei em casa, peguei air fryer, fiz 7 nuggets, comi os 7 nuggets. Depois eu fiz 4 ovos com 3 tiras de bacon. Tipo, eu toquei o foda-se. Tipo, mano, minha barriga tava explodindo. Mas eu tô numa larica tão monstra. E é, eu acho que é pelo strain que eu tô fumando, que é o famoso Colômbia. Tá ligado? Que o bagulho não me deixa, mano. E tem uma hora que eu passo do limite e eu... como até passar mal mesmo, meu assim, Deus, ó. Não. O que me bota pra dormir, mano, foda-se meu frontal. Meu frontal fala, mano, vê o meu bacon descendo e fala, eu desisto. Perdi. É nóis, mano. Boa sorte, meu estômago faz. Não! Mas a melhor parte é o seguinte, eu acordo com a caganeira, voltando pro cocô. Porque é o melhor despertador. Ninguém acorda com uma pontada na barriga e fala, ah, vou dormir mais um pouco. Não, todo mundo fala, bom dia, e já corre lá pro banheiro.
Acordei assim hoje.
É verdade, o William tá com caganeira hoje. Essas são minhas histórias, eu acho que o William tá naquela hora.
Vamos então pro nosso momento, Gastalombra. Nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está pra ver o que quer começar.
Eu?
Fala aí.
Eu sempre começo, mano, porque é igual puxar um band-aid, tem que ser de uma vez, porque isso aqui é sofrência. Seguinte, eu assisti muita coisa desde o último Gastalombra, eu nem lembro a última coisa que eu indiquei pra vocês, mas eu não sei se vocês viram o documentário que saiu agora, tá numa onda de documentário de pessoas que... estavam no sucesso, desceram a lama e voltaram agora fazendo documentário pro Netflix pra ganhar alguma grana. A gente ia falar
documentário do Kanye West de novo.
Não, esse daí... Ah, essa foi a minha última indicação. Você assistiu? Gostou?
Não, vou assistir ainda.
Tá, beleza.
Desculpa.
Tô
tentando terminar o filme.
Eu vou indicar um documentário que tá no Netflix que se chama Bad Vegan. Vocês chegaram a ver? Não. Alguém?
Não, nunca nem ouvi falar.
É, eu achei que o título é um pouco...
Apelativo,
né? Não precisava, velho. Porque parece que é criticando uma pessoa que é viga, mas nada a ver. Mas basicamente conta a história. Eu vou ler aqui a sinopse porque é muito mais fácil, né? Eu não enxergo. Uma famosa chefe vegana perde o controle da própria vida e é pega em uma série de escândalos ao se envolver com um homem misterioso e manipulador. Isso daí...
Loucura, cara.
Isso daí já dá uma... Eu vou dar, na real, 2 indicações. Porque há um tempo atrás saiu... Com certeza alguém de vocês já viram. O golpista do Tinder lá?
Uhum.
Exato. É a mesma pegada, tá ligado? É uma manipulação absurda sobre essa chefe, que era super bem sucedida em Los Angeles. Tinha um restaurante vegan foda pra caralho. Você vai adorar, velho, porque envolve comida, né, William? E ela foi enganada por um cara, mano. E eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês. Qual pessoa que é pior, mano? Ou o cara que enganou várias minas através do Tinder, pra quem viu o documentário. Ou essa pessoa que enganou, nesse caso, essa chefe famosa, e levou ela à falência, tá ligado? Tipo, a história é muito bizarra. É inacreditável, se você gosta de documentário, velho, acende um e vai, só vai, velho. É muito bom.
É um longa ou uma série?
Não, é super curto, acho que tem 4 episódios no máximo de 1 hora. Justo. Quer dizer,
Netflix.
Falar que é um filme da Marvel que tem 4 horas, você fala, ah, não, nem fudendo. Mas, ô, e se a gente se dividir isso em 4 partes?
Mas é um filme?
É um documentário.
É uma série.
Não,
documental.
Mas assim, é 4 episódios.
É, isso. Uma série documental.
É que eu achei que era uma sequência de 4 horas.
Muito bom, quem mais? Eu tenho duas indicações pra fazer. A primeira é Fortnite. Tá sabendo que Fortnite agora tá sem construção?
Não. É, como assim? Por quê? O que aconteceu?
Tiraram a construção do Fortnite e agora só tá... Na verdade, é um modo... Eu acho que, se eu não me engano, só tá tendo construção no modo competitivo. E aí, mano, eu voltei a jogar
porque... O que é construção, velho? Desculpa. Você constrói parede, estruturas pra se defender.
Aquele bagulho que quando os caras sobem e vai sumindo?
Não.
É um jogo de tiro em que você constrói estruturas pra se defender. É basicamente isso.
Ah, tá, beleza.
Tipo assim, mano...
Já entendi, irmão.
Mas você não lembra desse jogo? Ele é famoso.
Eu lembro, velho. Eu só queria saber porque eu não jogo, mas eu já entendi o que
significa. Mas aí, ele tá sem construção agora. E, mano, pra mim tá muito maneiro, tá ligado? Eu gosto do jogo, assim, sem construção. Mas o ruim é que a galera não tá jogando tanto, eu acho. Não sei, porque pra mim, pelo menos, eu jogo com muito bot, ou tá muito fácil.
A última vez que eu joguei foi com o Miguel, e eu carreguei ele, foi muito difícil, foi uma noite triste, cara.
Porra, eu acho... Agora que tá sem construção, achei que a galera ia jogar mais e... Jogou. Se o William falou, eu confio. Mas enfim, joguem porque eu não quero mais ficar jogando com bot, tá muito fácil. Juro.
Mas é difícil, né? Porque é 100 pessoas, né, mano? É difícil montar.
Mas eles lançaram... mano, eles lançam umas paradas maneiras, tá ligado? De atualizações. Eles lançaram um ombuzão de guerra lá. Sinistro agora, que o bagulho tem canhão, tem tiro. É muito foda. Eu gosto do jogo, só que eu não gostava da mecânica, porque... O bagulho de atirar e ficar construindo...
É muito de millennial, né, cara? É muito difícil.
Tipo assim, pra mim, a graça do jogo de tiro é você pensar... Onde eu vou... Eu tenho que ir daqui pra cá. Aí você analisa o ambiente e fala, como eu vou chegar lá sem estar num lugar aberto onde eu possa morrer? No Fortnite, não. Você simplesmente vai, alguém atirou em você, você constrói um prédio e foda-se. Né? Tá ligado? Mas enfim. E a minha segunda indicação é o meu podcast... Não é meu podcast favorito. É o meu terceiro podcast, quarto podcast favorito. Porque... Um, dois pode não ser meu primeiro...
Um, dois, cara, é o vai, primeiro só
fala,
segundo.
Cara, só fala, tá. Mano.
Enfim.
Tá prolixo hoje, hein, meu amigo?
Eu quero indicar o xadrez verbal, que eu já indiquei várias vezes aqui.
É muito bom. Não foi o que o Daniel Ganjamin falou?
Não,
que
ele tava ouvindo o Medo e Delírio em Brasília. Mas ele ouve também
o xadrez verbal.
Quando eu fiz o meu top podcast, eu tenho certeza que eu falei do xadrez verbal, ou pelo menos do Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Que eu acho melhor que o xadrez verbal, sabia?
Pô, mas acabou, né?
Tipo, mas é porque tem lá os episódios pra você assistir, pra ouvir feliz e contente, tem a biblioteca.
Eu acho genial. Sou muito fã do Felipe Figueiredo. E assim, cara, escutem o xadrez verbal. Dessa treta toda da guerra da Ucrânia, eles fazem uma atualização semanal. O cara é tipo, mano, um historiador foda. E tem atualização também do Covid com o Atila e a Marino, quando ele pode, porque ele tá muito fodido ultimamente, mas é muito bom. Então escutem esse podcast depois de ouvir o nosso.
Mano, quando teve o bagulho da Ucrânia, eles soltaram um episódio de 6 horas.
Eu ouvi, pô.
E aí eu falei, cara, eu não vou ouvir isso nunca. Mano, eu ouvi como se não fosse velho. 6 horas de podcast.
Tá brincando. Seguidão ou dando aquelas paradas?
Não, o que aconteceu comigo foi o seguinte, vamos ser justos.
É que eles vão contando... Tipo assim, eles não ficam só falando da treta, eles vão contando dos acontecimentos volta, do que pode gerar, do que os outros líderes mundiais estão fazendo sobre.
Mas sabe? Como eu ouvi, eu fui pra um lugar e aí eu peguei trânsito. E aí, tipo, entre ida e volta, já foi umas duas horas e meia. Daí eu voltei pra casa, eu normalmente ouço podcast no carro, né? Já foi quase metade do bagulho. Daí eu voltei pra casa, eu tava editando no bagulho, e aí eu deixei lá pra eu terminar de ouvir. Eu terminei de ouvir.
É muito bom, mano.
É bom demais, cara.
Eu adoro,
mano. Sabe uma parada que eu acho que no começo eu achava ruim, mas hoje em dia é uma coisa que me dá um conforto? A vírgula musical deles.
Rock! E eu ainda tenho um sonho de gravar com o Felipe Figueiredo pra falar da maconha sobre o mundo, cara.
Não, eu vou te falar. A gente tem que gravar com o Felipe Figueiredo, a gente tem que gravar com o Átila e com o Caio Gomes.
Gostaria de gravar com todos eles.
A gente vai.
Corre atrás, Léo.
Muito justo.
Eu vou falar com o Tucano. Eu vou falar com o Tucano.
Justo. Jéssica?
Vou indicar os últimos vídeos que saíram do Lucas Duarte, que eu sou muito cachorrinha dele. Inclusive, um beijo, mana! Ai, meu Deus! A pessoa que criou a Barbie maconheira, tá ligado?
Tá zoando!
É verdade.
Tirar uma ponca. Ai, a Jéssica que me mostrou essa mana.
Tipo assim, cara, eu acho que... Bom, Não sei se é difícil, né? Mas tem muita gente que ainda não conhece o Lucas Duarte. Então cola no YouTube e procura Lucas Duarte, que é o canal dele.
Ou só digita e lá
Não, é porque entra no canal dele, porque ele faz várias outras paradas também. Agora saiu um vídeo que é Bom dia, mana. É tipo, sabe Bom Dia São Paulo? E aí dá umas notícias muito loucas. Ele é dublador, ele é produtor e tal. Então, meu, nossa, o trabalho tá foda. Inclusive, eu deixei pra ver o último que ele soltou, que é de frente com Barbie maconheira. Que, mano, deve
ser... É uma entrevista com a
exato,
Barbie.
Exato, exato. Então, maneiro. Deve ser muito bom, porque ela fala de momentos que ela passou, né? E a criatividade dele eu acho muito foda, porque ele criou um universo ali, tá ligado? Tipo,
Barbie
tem
maconheira
o Zé Cleitinho... Mano, esquece, esquece. Tem mó galera. Pra quem tá ouvindo e conhece, e tá vendo pelo YouTube, comenta aí os personagens que vocês conhecem, porque são muitos personagens. E ele é muito bom nisso, tá ligado? E eu fiquei, inclusive, eu quero ressaltar aqui que eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele tava fazendo os projetos com o Whindersson Nunes, porque, mano, tudo a ver, tá ligado? Eu achei da hora pra cacete. E a gente tem que gravar com ele também.
Então, mas entendeu? Eu acho que na real ele já demonstrou interesse de gravar com a gente.
Não, eu já conversei com ele, ele já topou.
Então, é, só a gente falta, só precisa
ele
ter
só é
ideia.
De outro estado, a gente só precisa.
De onde ele é?
Esqueci.
Vamos dar um salve pra
mas
ele.
É de outro então, estado. Pra ele, vai.
Muito bom.
Muito bom.
Boas indicações.
Eu me declaro sempre.
Eu já falei sobre o bagulho da Xbox?
Não.
Do caralho. Xcloud. Da Xcloud deles?
Não.
Eu assino aquele Xbox Game Pass Ultimate, tá ligado?
Uhum.
E aí eles estão fazendo um teste. Eu cheguei a te mostrar.
Jogar por streaming?
É. Que você, mano, é tipo um Netflix. Você só tem que conectar seu computador. Mano, vamos supor, você tem, sei lá, mano, um computador mais merda do mundo, tá ligado?
Não roda. Celular, né?
Né? Não roda nada. Eu acho que pelo celular não, porque você precisa conectar o controle.
Então, mas se você tiver o controle.
Ah, sim, sim, sim.
Liga no Bluetooth e
vai. É verdade. Aí você, mano, conecta nos computadores da Microsoft, o jogo roda lá, numa engine de Xbox 360, se eu não me engano. E aí você joga. Os jogos que tem lá, mano, RPG, qualquer porra você salva na sua
conta. É uma render farm de game.
É.
Eu joguei...
Foda, é um Netflix de jogo, parça.
Eu joguei o da NVIDIA, eu achei, mano, um futuro do bagulho.
Ah,
mano.
Mas eu joguei da NVIDIA também, mas eu vou te falar, o da Microsoft é pica.
É que tem alguns jogos...
Eu ia falar Miguel.
Alguns jogos é realmente não é tão da hora de jogar, velho. Né?
Miguel.
Tipo, jogar FPS, jogar jogo que tem muita precisão, você tem um atrasinho lá que
mano,
que
mas eu tava jogando tipo PES.
É assim. Ping.
Não é ping, mano. É uma parada de renderização mesmo do bagulho pra lá, mas na da Microsoft não tem quase nada, mano. Eu joguei muita coisa lá e assim, curti também. Eu só queria da deixar hora. Esse adendo.
É, William, mas você tem tá uma indicação pra ainda, gente hoje?
Tenho uma indicação, tenho duas indicações. Primeiro que voltou Star Trek Picard. Eu tô assistindo muito, tô assistindo tudo de Star Trek agora, né? Você assistiu o Book
of... Nossa, agora você tá assistindo?
Book of Boba Fett? Você gostou?
A gente já criticou, velho. Já, criticou. A gente desrecomendou.
Eu não desrecomendei. Não, William, mas é porque você é velho.
Deixa
eu...
O que acontece, mano, é que tem tipo 60 anos de Star Trek pra assistir, tá ligado? De várias séries. E aí tem umas séries que são meio toscas, que são da década de 90, no começo dos anos 2000, que, mano, é ruim, mas tem roteiros muito bons, tá ligado? E aí eu tô assistindo episódios picados desse negócio. E agora tá saindo Star Trek Picard. E eu assisti o Star Trek Prodigy também, que é uma animação nova que eu recomendei no passado. E tô engolindo agora o universo de Star Trek, porque eu confesso que eu tive muito preconceito por muitos anos.
Porque sempre... Você não gostava de Star Trek? Você era Team Star Wars?
Não, é porque, cara, o Star Trek, as referências que a gente tinha era o Star Trek do Spock,
assim,
que
você não recomendou aquela, velho. Mas você não recomendou aquela animação do Star Wars também?
Também, recomendei.
Mas ela é ruim no final, não fica
não
ruim.
Não fica ruim não, cara, é bom. Mas o bagulho que eu quero recomendar que eu fiquei surpreso é a série do Halo. O jogo da Microsoft.
Você não jura? Vi, mas eu joguei muito Halo, mas eu não vi a série, não.
Então, eu não joguei nada de Halo, não conheço nada do universo de Halo.
Mas
cara, eu fiquei surpreso, cara.
Mas o William...
Halo é bom, mano.
É, acho que deve estar o quê? Terceiro episódio, segundo episódio?
Primeiro episódio, isso aí.
Então, eu vi que o review lá, sei lá, na IMDb tá baixinho.
Mas cara, não, vamos ter calma
nós.
Você
não tá sendo tendencioso, você acha?
Não, essa é uma série pra você assistir com o cérebro desligado. Vamos lá, vamos ter calma nós. Não é uma série que vai mudar a sua vida. É uma série de ação que é de alface,
uma
tá
série
ligado?
De jogo, porra. É uma série de jogo, só não é colocando. The Last of Us.
Mas eu entendo quem tá criticando, principalmente quem jogou os jogos. Porque os jogos tem uma história toda pans lá que
com certeza eles não vão abordar tudo na série.
Tipo um filme livre.
É, mas assim, mano, eu vou ser bem sincero, eu acho isso uma encheção de saco do caralho, cara.
Eu também acho, cara. Uma obra é uma obra, outra obra é outra obra, cara. Uma coisa é uma coisa.
Você assistiu o filme do Warcraft?
Assisti.
Eu gostei.
Eu achei o quê? Super ok, velho.
Eu gostei pra caralho e eu nunca joguei Warcraft.
O bagulho não conta metade da história do Warcraft, cara. Mas o bagulho é outra coisa, meu irmão.
Tirando que se você for ver também quantas horas de Halo tem de jogo, tá ligado? Tem trocentas horas. O cara, mano, se propôs a fazer essa série aqui.
Sei lá, eu só lembro da Beyoncé.
Cara, sabe o que eu achei legal? Sabe o que eu achei legal,
Tito? Você não lembra do Big Bang Theory? Eles faziam Halo Night até, mano. Esse jogo era foda,
sabe um bagulho que eu curti, ô Tito? Tipo assim, começa contando a história de um vilarejo completamente aleatório, assim, né? E aí, esse vilarejo serve pra você ambientalizar todo o universo. Então, mano, os caras estão vivendo lá a vida e eles são atacados por uns bichos. Velho, você teme pela vida das pessoas, sabe? Quando você tem impacto do que tá rolando mesmo. Tipo, mano, deu merda. Porque quando tem essas séries de ação assim, normalmente o deu merda mais ou menos. Mas, mano, deu merda, morre.
Fudeu.
Velho, é um massacre fela da puta, cheio de sangue, membro voando, arranca a cabeça. E aí, mano, você começa a série completamente impactado por isso, tá ligado, mano? Isso que eu achei foi, entre aspas, muito corajoso da parte deles. De, mano, começar com o pé na porta o bagulho. Isso eu achei do caralho, velho. Não, só saiu um episódio, por enquanto.
Então calma nós também.
É, mas...
Não, mas ele gostou do primeiro episódio e vale a indicação.
Esse primeiro episódio, já, pra mim, já valeu muito...
Eu vou dar uma chance. Eu não gostei do Boba Fett, tô no time do Léo, mas eu vou dar uma chance, Léo.
Muito boas as nossas indicações, cara, mas vambora. Falou, Leonardo.
Falou, William. Galera...
Não, sei, mas já,
já,
aí,
já pode abraçar tchau. A avó agora. O esquema é: segue nós em todas as redes sociais. Um abraço a todos, abracem seus avós, seus parentes, tomem a dose, tirem o título de eleitor.
É importante.
O meu título de eleitor?
Não, título de eleitor, que é até alguma data de maio que eu não lembro. 4
quando de maio.
E é isso, abraço a todos.
Tito?
Falou, rapaziada, é nóis. Tito Russo no Instagram.
Jéssica?
Valeu, galera. Até a próxima. Vejam a viagem Praia do Sono que vai sair aí. E tem um bagulho novo no Instagram que é muito importante vocês fazerem aí pra gente, hein? Que é colocar a gente como favoritos. Então, só entrar no nosso perfil, aí tem um botãozinho novo lá, você coloca. Na dúvida, eu vou fazer um...
Tutorial.
Um tutorial e colocar lá no destaque.
Então é isso. Segue a gente nas mídias sociais, @canal12, na minha pessoal também, @willmuitonerd lá no Wild Witch. É nóis.